Senador, finalmente estão inscritos os senadores Ronaldo Caiado e Tasso Gereissati. Ronaldo Caiado, senador, por favor.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor ministro, nosso senador reconhecido pelo seu conhecimento profundo na área e que sempre foi uma liderança respeitada nessa área, as perguntas que formula a Vossa Excelência, senhor ministro, em relação, em primeiro lugar, em relação ao lançamento do plano da presidente Dilma, o plano de exportações. As informações que recebemos é que foi um plano que não motivou a presença dos empresários, ou seja, havia uma expectativa de uma presença o dobro daquela que realmente ocorreu no Palácio. E as informações que chegam é que o clima de desconfiança, de desânimo, abate muito os empresários brasileiros neste momento. A falta de segurança nas regras do governo, como, por exemplo, especificamente, o caso da taxa de energia elétrica, que, no período pré-eleitoral, desenhou uma realidade e hoje os empresários convivem com uma outra realidade. Tive a oportunidade esses dias de conversar com alguns empresários na área têxtil e disseram a mim, olha, cara, que com toda a vontade de continuar no Brasil e de continuar trabalhando naquilo que nós acreditamos, eu tive que ceder e realmente me instalar em Xangai. Mas falando mesmo, assim, sentido de não poder manter a estrutura dele como sempre manteve no Brasil. O pessoal da metalurgia pesada, esses então estão em marcha batida indo para os Estados Unidos, já estão se instalando lá com indústrias lá montadas, pelo oferecimento do preço de energia elétrica, em que aqui no Brasil o aumento foi na ordem de... extrapola qualquer percentual compatível com a produção. Bom, então, em relação à parte trabalhista, eu posso errar, talvez, aqui, mas eu tenho certeza que eu me aproximo do número, senhor ministro. Nos Estados Unidos são 200 mil ações trabalhistas ano, no Japão 100 mil e no Brasil 3 milhões. Se não me engano, são esses os dados que nós temos no Brasil. Isso também é outro fator que está fazendo com que agora as empresas brasileiras estão migrando muito para o Paraguai. É um fluxo grande, principalmente na minha região do Centro-Oeste, as maiores estruturas na área do agronegócio, principalmente frigorífico, estão voltando para o Paraguai. Então, com essas informações, que me preocupa como o MEDIC vai realmente conseguir avançar, sendo que o empresário, que ele é o responsável para se encorajar e mostrar capacidade competitiva, ele está desencorajado pelo fato de que alguns quebraram, outros estão extremamente endividados. E o terceiro ponto é que falta a confiança, não em Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe que as ações de um ministro são mais setorizadas. Vossa Excelência não pode responder pelo ajuste fiscal, Vossa Excelência não pode responder por mudanças que nós teremos na economia nos próximos dias. Então, para concluir, exatamente essa, objetivamente, seria com esse sentido. E também perguntar, para finalizar, como que o MEDIC tem atuado para que a Venezuela possa pagar vários empresários que estão também quebrando por terem feito as exportações e o governo venezuelano não está cumprindo os acordos, nem o acordo de regra democrática, nem acordos comerciais. Então, exatamente essas perguntas que formula Vossa Excelência, senhor ministro. Muito obrigado.
Sete, por favor.
Senador Aloísio, ministro Armando Monteiro, eu gostaria primeiro, de mais uma vez elogiar a atuação do ministro, que já que há pouco mais de uma semana estivemos na CAI assistindo a exposição do ministro, até que me constrange um pouco, ministro, porque depois de 12 anos discordando profundamente da política industrial, política de exportação, política externa brasileira, é até constrangedor a gente, de repente, ser obrigado a dizer que Vossa Excelência está indo no caminho absolutamente correto. Todas as colocações, quase todas, são absolutamente de acordo com aquilo que nós entendemos como caminho correto. E fico, é razão até para comemorar, senador Aloysio, aí, porque finalmente a gente tem condições de ter boas notícias. Não tanto em relação ao que vai acontecer, porque não sei. A minha dúvida é se o governo, como todo, concorda com o ministro. Essa aqui, porque pelo que a gente, hein? Pelo que a gente sabe, ouve falar, e algumas discussões aqui no Senado, fica bem claro que existe um viés ideológico que não consegue conviver com suas ideias e seu plano de trabalho. Então, a dúvida, e espero que esteja errado, e nessa minha dúvida se dissipe, que o restante do governo concorda, ou a alma do governo está de acordo com suas propostas e sua política. Então, é isso que eu queria dizer, e só fazer um adendo à pergunta do ministro, do senador Anastasia, do senador Caiado, sobre a questão da relação comercial Brasil-Estados Unidos, relação comercial Brasil-Comunidade Europeia, em que todas as vezes, pelo menos pelo noticiário, quem está assistindo e acompanhando, aparece a questão do Mercosul como um problema, um empecilho fundamental à evolução das negociações, e dentro do Mercosul a questão da Argentina como principal empecilho à evolução dessas negociações. Qual a expectativa concreta que Vossa Excelência tem na superação, na negociação e na superação desse empecilho? Ou seja, a Argentina, qual é o ponto principal desse que ela coloca como empecilho? E a segunda questão colocada também pelo senador Caiado é em relação à questão trabalhista. Realmente, se Vossa Excelência observar 10 balanços de empresas brasileiras, grandes, pequenas, médias, não digo pequenas, médias para grandes e grandes, vai ver que nas suas contingências existe um volume enorme, gigantesco, de recursos de contingências trabalhistas. Tem alguma coisa errada nisso aí? E qual é o encaminhamento que o seu ministério está dando a essa questão?
Muito obrigado. Senador Armando Monteiro.
Senador Caiado, nos colocava aqui a sua informação de que no lançamento lá do plano, a comunidade empresarial não esteve lá muito presente, ou seja, o quórum empresarial, de certo modo, traduziria uma situação de desânimo. Eu queria dizer ao senador que tivemos lá uma presença muito expressiva e muito qualificada, inclusive de algumas vozes, senador, que são até críticas em relação, por exemplo, tivemos a presença do presidente do IED, o Pedro Passos, tivemos os presidentes das confederações e das mais expressivas federações de indústria do país e de entidades setoriais as mais importantes. Eu iria discorrer aqui sobre 40 ou 45 entidades setoriais que tiveram presentes. E olhando hoje a mídia aqui,
eu constato que, de uma maneira geral, o plano foi bem recebido, muito bem recebido por essas entidades setoriais. Agora, eu quero concordar com Vossa Excelência, o momento não é um momento de muita, eu diria que de muita euforia. Pelo contrário, as empresas estão confrontadas com um momento difícil, de grande queda na atividade econômica. Isso é verdade, isso não pode ser desconhecido. Nós estamos em meio a um momento difícil do próprio processo de ajuste, porque a gente já percebe as dores e ainda não vislumbra devidamente os benefícios. Mas Vossa Excelência há de concordar que não há outro caminho senão buscar o reequilíbrio macroeconômico. Eu sei que no debate político a questão que fica sempre muito saliente é a questão que identifica algo que se representa uma contradição entre o que foi dito, entre o que está sendo feito, etc. Como a minha tarefa no Ministério foi inaugurada no dia 1º de janeiro, eu estou com a missão de trabalhar a partir daí, quer dizer, de objetivamente atuar dentro da realidade atual da economia brasileira para tentar encontrar caminhos, encontrar espaços para, em meio a esse processo severo de ajuste, a gente encontrar canais que possam estimular a atividade econômica. E eu quero dizer a Vossa Excelência, eu não tenho nenhuma dúvida que esse canal do comércio exterior é um canal que nós temos que apostar nele, porque eu parto de uma constatação simples. Se não há demanda doméstica ou se ela caiu, nós temos que contratar demanda externa. A exportação nada mais é do que uma forma de contratar demanda externa. E para também não ficar assim uma coisa muito abstrata, Vossa Excelência deve lembrar, por exemplo, que a indústria automobilística já exportou no Brasil quase 1 milhão de unidades, 900 mil unidades, e de repente, ao longo do tempo, o nosso mercado doméstico cresceu muito, 20 e tantas bandeiras aí de empresas estão presentes no mercado brasileiro, mas esse mercado agora ficou menor, é um mercado que ficou menor. E nós temos, então, que indagar, bom, pode a indústria automobilística, nesse momento, reorientar um pouco o seu foco para exportação? Eu acho que sim. Por que não? Os produtos são de padrão mundial, né? A qualidade dos produtos melhorou. As plantas industriais são novas. Eu tenho lá no meu estado uma planta nova que foi instalada pela Fiat, que é, em termos de automação, senador Tasso, é o que tem de mais atualizado no mundo em termos de automação. Então, eu acho que nós temos que estimular esse movimento, porque é a forma, inclusive, de garantir a manutenção do emprego em algumas áreas, sobretudo mais ligadas à indústria. Vossa Excelência lembrou essa questão da energia. Vossa Excelência tem toda a razão. A energia é um insumo básico, não existe política industrial que não tenha a clareza de que a energia é um elemento fundamental de qualquer estratégia de desenvolvimento industrial. Houve, sim, um grande aumento de custos na área de energia. E eu quero dizer a Vossa Excelência que uma parte do benefício que nós tivemos com o processo da desvalorização cambial, olhando do lado da indústria, alguma coisa é anulada na medida em que um insumo fundamental como a energia se encarece. Mas nós tivemos uma circunstância de um profundo realinhamento tarifário que o Brasil teve que promover e estamos agora sofrendo esse processo da chamada inflação corretiva. Quer dizer, o Brasil foi obrigado a promover um realinhamento, um choque, e eu reconheço um choque de preços que impacta o custo da atividade produtiva. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, olhando para frente, o Brasil tem que ter uma política de energia para a indústria. E uma das áreas mais importantes, senador, é a questão do gás. E eu creio que nós podemos, nessa coisa do pré-sal, dos investimentos que estão sendo feitos, tem muita descoberta aí que você tem gás associado. Nós vamos ter uma ampliação extraordinária da oferta de gás e eu acho que nós temos que ter uma política para a indústria. Veja que grande parte do renascimento da indústria nos Estados Unidos, o relançamento da indústria americana, a ponto dela estar recuperando espaços no mundo, se deu por essa coisa do gás de xisto, que deu uma competitividade que a economia americana não tinha, um ganho de competitividade. Então, Vossa Excelência tem razão, nós tivemos um grande impacto da questão do custo da energia, mas precisamos ter uma política para a indústria, oferecendo uma energia a custos compatíveis com aqueles que temos aí no mercado internacional.
Permite uma breve interrupção, ministro?
Pois não.
Sobre a questão da energia suscitada pelo senador Caiado, eu faço voto que o senhor, no concerto aí do Ministério, possa, em relação a um tema que me parece muito delicado, colocar ser a voz do realismo. Nós estamos desperdiçando energia hidrelétrica, capacidade de produção de energia hidrelétrica no Brasil, em razão do dogma de que usina hidrelétrica só pode ser construída a fio d'água sem reservatório. Isso é um fator de encarecimento da energia no Brasil, né? Nós temos que romper com esse dogma, evidentemente tomando todas as cautelas ambientais, mas não podemos ficar presos a esse dogma que foi, de repente, acaba sendo um ônus sobre o futuro pesadíssimo e que nós não temos nenhuma razão para arcar com eles.
Ministro, me permite
pois
só
não,
comentar
a
Vossa Excelência,
pois,
senador.
Pois não.
Que para a gente, se o presidente permitir, claro, a gente quebrar um. Que, fora isso, ontem mesmo nós tivemos uma discussão sobre a questão do pré-sal. Que, inclusive, o senador Aloysio teve no plenário. Ao mesmo tempo, nós estamos desperdiçando a possibilidade de produzir óleo do pré-sal. Enquanto o governo, e aí vai já na linha da minha pergunta, enquanto o governo insistir na tese de que a Petrobras tem que participar com 30% de cada investimento, de cada poço e operacionalizar todos os poços e conteúdo nacional, isso será impossível a curto prazo. Isso não é nenhuma avaliação, isso é matemático. Ontem nós chegamos a fazer as contas dos recursos que a Petrobras já tem que investir, já tem obrigatoriamente que investir nos próximos 5-6 anos. Sem contar com nenhum investimento no pré-sal, mas a sua dívida é absolutamente impossível, a não ser que a política do governo venha a ser de protelar os leilões do pré-sal, no sentido que a Petrobras, à medida que seu caixa possa vir a ser reforçado, possa fazer frente a essa obrigação que ela tem. Então, nós estamos condenados hoje a postergar, já que a realidade de hoje é essa, a postergar este gás que Vossa Excelência sonha ser produzido, talvez daqui a 8-10 anos somente, e olhe lá.